Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
São 17 horas em Paris, está a ouvir a RFI em português.
Neide Ribeiro.
A Guiné-Bissau vai realizar eleições gerais no próximo dia 30 de novembro, anunciou neste domingo o chefe de Estado, Umaru Sissoko Embaló, que completa 5 anos de mandato na presidência do país esta semana. A Ucrânia assinala esta segunda-feira o 3º aniversário do início da invasão russa, que desencadeou uma guerra com milhares de mortos e feridos. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Está Dusko Sekulić e o jornal começa agora.
RFI, a rádio do mundo.
A Guiné-Bissau realiza eleições gerais no próximo dia 30 de novembro, anunciou o chefe de Estado, Umaru Sissoko Embaló, que completa 5 anos de mandato na presidência do país esta semana. A nova data está a dividir os guineenses, numa altura em que uma delegação da CDO está no país para resolver o impasse político. Em declarações à agência de notícias Lusa, João Bernardo Vieira, advogado e antigo porta-voz do PAIGC, afirma que, de acordo com a Constituição, o mandato do Presidente da República é de 5 anos e, terminado o mandato, o chefe de Estado deve ser substituído depois de serem realizadas eleições.
A nossa Constituição é clara sobre o mandato do Presidente da República. O mandato do Presidente é de 5 anos, ponto final, parágrafo. Segundo o número 1 do artigo 66 da Constituição, diz-se que não é de 5 anos mais 5 horas, não é de 5 anos mais 5 dias, de 5 anos mais 5 semanas, não é de 5 anos mais 5 meses, são 5 anos. Terminado o mandato, o Presidente da República tem que ser substituído pelo Presidente eleito, o que significa que, obrigatoriamente, terá que haver eleições do novo Presidente da República que tomará posse. Tudo o resto são conversas de café que não interessam a ninguém. É bom não confundir o término do mandato do Presidente com vacatura. Nós temos aqui uma situação de vacatura. O término não significa vacatura. Enfim, as pessoas no nosso país estão acostumadas às interpretações de conveniência, tipo a Maria vai com todos, não é? Mas, qualquer das formas, são opiniões e as opiniões valem o que valem.
Por seu lado, Luís Petit, advogado guineense, afirma que neste momento se deveria estar a preparar a tomada de posse do novo chefe de Estado. Se as eleições presidenciais fossem realizadas conforme a Constituição e a lei eleitoral, defendendo ainda que a solução passa por um consenso político com a ajuda da comunidade internacional.
O mandato do Presidente da República na Guiné-Bissau, conforme definido pela Constituição, são 5 anos. Isto significa que, na situação atual em que o Presidente da Guiné-Bissau tomou posse no dia 27 de fevereiro de 2020, contudo denominado uma posse simbólica, mas sim, é um exercício efetivo das funções do Presidente da República, então, em termos efetivos, o Presidente da República começou a exercer as funções a partir desse período. Contar desse período até ao momento atual corresponde aos 5 anos que a Constituição diz que deve ser o período do mandato do Presidente da República. E nesse sentido, qual deve ser a solução, já que o Presidente falta 9 dias, praticamente, para o fim do mandato do atual Presidente da República? O que nós apontamos como solução, neste caso em concreto, deverá ser simplesmente uma solução consensual, política e diplomática. Diplomática, quando digo, com a intervenção da CDAO e outros organismos que possam intervir para a procura de solução viável e apaziguador para a Guiné-Bissau.
Em Angola, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, afirma que as informações de que o governo de Donald Trump suspendeu o financiamento para o corredor do Lobito são falsas. O responsável angolano esclarece que foram suspensas um conjunto de ações que estavam a ser desenvolvidas pelas agências americanas, nomeadamente pela USAID, mas sem afetar o corredor do Lobito. A reportagem é de Francisco Paulo.
Há dias circular informações que davam conta de que o governo norte-americano retirou ajuda financeira ao corredor do Lobito. Em reação à agência de notícias angolanas, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, desmente a notícia, afirmando que o financiamento do corredor do Lobito não depende exclusivamente dos Estados Unidos da América, mas também de uma operadora privada americana.
Isso não corresponde à verdade. Aliás, o financiamento ao corredor do Lobito depende exclusivamente dos Estados Unidos da América. Portanto, o que o Presidente Trump fez foi colocar em stand-by um conjunto de ações que vinham sendo desenvolvidas por agências de ajuda americana, em particular a USAID, mas que não têm nada a ver em particular com o corredor do Lobito.
O governante explicou igualmente que o corredor do Lobito é atualmente operado por uma empresa americana que tem canalizado investimento através de capitais dos seus acionistas.
O corredor do Lobito tem hoje uma concessão que é operada pela Lobito Atlantic Railway, que tem estado a fazer os seus investimentos por via do capital dos seus acionistas, mas é obviamente que o financiamento depois para cobrir as responsabilidades de investimentos será financiado por uma instituição de desenvolvimento americana.
Francisco Paulo Luanda, RFI.
Em Moçambique, dezenas de manifestantes bloquearam hoje a principal estrada que liga o distrito de Chibuto à cidade de Xai-Xai, capital província de Gaza, no sul do país, em protesto contra o custo de vida no país. O presidente Daniel Chapo considerou na semana passada que as manifestações que o país tem registrado fazem parte de uma agenda de subversão com o objetivo de desestabilizar o país.
Maputo, 105 FM.
A Ucrânia assinala esta segunda-feira o terceiro aniversário do início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, que desencadeou uma guerra com milhares de mortos e feridos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou hoje para que este ano seja alcançada uma paz real e duradoura durante uma reunião com vários líderes internacionais em Kiev. Nestes últimos três anos, 6 milhões de ucranianos tiveram de deixar o país rumo a outros países europeus. A Portugal chegaram cerca de 63 mil. Roman Grimaluk, presidente da ORANT, a Associação de Apoio à Comunidade Ucraniana no Algarve, considera que a situação que se vive na Ucrânia é grave e que se estende também a toda a Europa.
O país agora tem que estar forte. A situação, no geral, é um bocadinho triste. Estamos a falar do que está a acontecer nas últimas duas semanas, no par de política e geopolítica mundial. Mas o nosso país não tem outra possibilidade do que continuar a lutar pela democracia, pela liberdade de escolha e pela possibilidade de continuar a ser ucranianos e manter nossa história e manter nossa cultura. Por isso, a situação é grave, tanto para a Ucrânia, tanto para a Europa, mas nós não temos outra possibilidade, porque nós já entregamos muito e já pagamos muito caro pelos mortos todos que nós tivemos durante estes 3 anos de invasão completa e 11 anos da guerra em si na Ucrânia. Estamos à espera do apoio da Europa, porque acho que finalmente a Europa consiga perceber que, no caso da Ucrânia não resistir, isto não vai acabar só na Ucrânia, isto é uma guerra que tem tendência a ser espalhada mais ainda pela Europa, e a Europa nunca foi tão perto até da Terceira Guerra Mundial.
Roman Grimaliuk, presidente da ORANT, Associação de Apoio à Comunidade Ucraniana no Algarve, em Portugal, ele que é um dos convidados de Liliana Henriques nesta segunda-feira. Por seu lado, o Kremlin acusou a Europa de querer continuar com a guerra na Ucrânia, ao contrário dos Estados Unidos, e mostra-se mais uma vez disponível para encontrar uma solução para o conflito através de negociações com Washington. O presidente ucraniano alertou para qualquer acordo negociado à pressa com a Rússia, a União Europeia, que aprovou esta segunda-feira um novo pacote de sanções à Rússia, de forma a demonstrar o compromisso com Kiev numa altura em que Washington parece cada vez mais distante. No desporto, a temporada 2025 de judo arrancou no início de fevereiro com o Grande Slam de Paris, uma das maiores provas no circuito mundial da modalidade. A RFI falou com Thais Pina, judoca portuguesa, que começou a praticar a modalidade aos 8 anos de idade.
Comecei o judo com 8 anos, na minha escola primária, mais um desporto de vários que havia, até havia vôlei. Aí os meus pais decidiram inscrever-me no judo, pronto, acharam mais adequado, e comecei desde aí. Começou por uma pura diversão. Entretanto, também vi outras paixões, por exemplo, jogava voleibol, mas acabei por escolher o judo, porque não sei se gostava mais, mas como comecei a fazer judo primeiro, acho que foi isso que me vou a ficar.
Mas é preciso muitos sacrifícios.
Sim, então na vida social, porque temos estado precisamente a treinar, e acabamos basicamente por conviver com as pessoas do judo. Mas acho que sempre vale a pena, porque nós queremos ganhar medalhas, e acho que é um bom sacrifício.
O objetivo final são os Jogos Olímpicos?
Acho que, agora sim, cada um tem os seus objetivos. Há pessoas que só fazem judo por diversão, outras que para manterem forma, e há outras pessoas, pronto, neste caso, como eu, que claro que têm objetivos de ganhar uma medalha nos Jogos. Já tive a experiência dos Jogos o ano passado em Paris. E pronto, agora o meu objetivo mesmo é ganhar uma medalha em 2021.
Tens pena dos judoca portugueses ao microfone de Marco Martins.